Conversas no Rádio.
Bem-vindos de novo ao programa Momentos de Rádio Azul sobre Setúbal, um programa de Carlos Cardoso com o apoio técnico de Ana Carla Gonçalves e com a coordenação de informação de Alberto Antunes. O convidado de hoje é Vítor Caldeirinha, uma das personalidades mais reconhecidas do setor portuário português. Atualmente exerce funções de Presidente do Conselho de Administração da Administração do Porto de Lisboa e da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra. Com mais de 30 décadas de experiência ligadas ao mar, aos portos e à logística, iniciou o seu percurso profissional na administração dos portos de Setúbal e Sesimbra em 1994, onde desempenhou diversos cargos de responsabilidade, incluindo a presidência da instituição entre 2013 e 2016. Ao longo da sua carreira, assumiu também a liderança de importantes organizações do setor, como a Associação dos Portos de Portugal, e aí integrou o Gabinete do Ministro das Infraestruturas e Habitação como técnico especialista. Licenciado em Economia pelo ISEG, possui um MBA em Gestão, onde foi distinguido como o melhor aluno do curso. É doutorado em Gestão Portuária pela Universidade de Évora. Paralelamente à sua atividade de gestão, é professor universitário, investigador e autor de várias obras dedicadas à estratégia, gestão e desenvolvimento portuário. Nos próximos 30 minutos, vamos conhecer melhor a sua visão para o futuro dos portos portugueses e perceber de que forma o Porto de Setúbal pode continuar a afirmar-se como um motor de desenvolvimento económico para a região e para o país. Obrigado, Vítor Caldeirinha, por ter aceito o meu convite. E eu começaria pelo princípio e é pela primeira pergunta. O Porto de Setúbal tem vindo a afirmar-se como uma referência nacional no setor automóvel industrial. Que balanço faz da evolução do Porto nos últimos anos?
Muito bem. Muito obrigado, em primeiro, Carlos Cardoso. Muito obrigado pelo convite. É um gosto e também cumprimentar todos que estão a ouvir. Esta primeira questão é muito importante porque o Porto de Setúbal é de facto um porto de referência no setor automóvel em Portugal e é um porto também de referência na Península Ibérica nesta área, e o balanço que se faz neste setor é claramente positivo, não é? O Porto tem a exportação da Alta Europa, são cerca de 200 mil veículos ano, e depois tem importação, uma grande parte da importação de veículos que são utilizados, importados, comprados, não é, no país, e depois tem a logística, que no total, Alta Europa mais importação, temos, o ano passado tivemos cerca de 350 mil carros.
Mil carros,
não é? No carro, no total. E houve uma evolução também muito positiva, e só não foi mais positiva porque o Porto tem dificuldades de capacidade. E essas capacidades que já deviam ter sido aumentadas há mais tempo, já deviam ter aumentado todo investido, não é? No aumento, nomeadamente na capacidade de terra plena, de estacionamento de carros, e também pela nova utilização com a importação de carros chineses, precisa de mais utilização, carros americanos, e toda esta logística carece de uma expansão, não é? E é isso que estamos a fazer. Fazemos um balanço muito positivo, só negativo porque não temos capacidade, mas isso também nos leva a fazer qualquer coisa, que é, vamos lançar a concessão do terminal Rorró, está a ser preparado agora, para poder aumentar dos atuais 20 hectares para cerca de 36 hectares, para podermos ter capacidade, e depois mais tarde queremos também passar de 60 metros de cais para mais 500 metros de cais, e podermos ter ali quatro usos. Um, mais importação de carros, mais espaço também para importar carros, serviços de valor acrescentado aos carros em termos logísticos. Depois, o dual use militar, ter também uma rampa para poder poder ter ali para o comboio veículos militares, não é? Que já temos feito. O Porto de Setúbal tem sido escolhido para fazer várias experiências para enviar uma possível frente de combate no Oriente,
da NATO,
europeu, da parte oriental europeia, e da NATO, exatamente. E também, outra coisa, que são as autoestradas do mar, Ou seja, queremos passar caminhões da estrada e descarbonizar para os navios ro-ro, para os ferries, e queremos trazer ferries do norte da Europa e também do Mediterrâneo com produtos, nomeadamente, por exemplo, peças para a Alta Europa, ou outros que já existem Leixões, existem muitos portos de espanhóis, franceses. Portanto, estas capacidades novas vão trazer estes segmentos novos. Consideramos que são muito importantes e que permitem fazer crescer o Porto e o valor acrescentado, o emprego também neste setor.
Ok. Nisto aqui tem a ver, por exemplo, com a minha segunda pergunta, que tinha a ver com o Porto de Setúbal movimentou mais de 6 milhões de toneladas de carga, portanto, e para si, e eu já agora vou juntar duas, né? Para si, quais foram os principais fatores que contribuíram para este crescimento e o que distingue atualmente o Porto de Setúbal dos outros portos portugueses e ibéricos, não é?
Portanto, muito bem. O Porto de Setúbal está a crescer este ano outra vez. Portanto, já o ano passado foram 6,3 milhões de toneladas, mas está a crescer outra vez a cerca de 7%. Queremos continuar a crescer bastante até ao fim do ano. Quais foram os fatores? Só queria dizer que, quando estive há 10 anos no Porto, o Porto chegou a movimentar 8 milhões de toneladas. Portanto, já movimentou muito mais. Depois desceu. E, neste momento, queremos estar outra vez numa trajetória de aumento com investimentos que estão a ser realizados. Quais são os fatores que distinguem de outros portos? Primeiro, estar próximo da região de Lisboa e da cidade de Lisboa e do grande consumo de Lisboa. Okay. É um porto industrial. Tem essa base industrial ligada às indústrias da Mitrena e depois à Cecil também, à Alta Europa, ou à Navigator, e portanto tem depois o Estaleiro Naval também. E é um porto que tem o roll-on-roll-off, porque está ligado a essas fábricas, tem outras atividades ligadas a essas fábricas. E tem, quais são as características principais? É a proximidade. Águas calmas, muito cais e ainda áreas para alguma expansão do Porto que permitem, portanto, as empresas estarem interessadas no Porto porque sabem que isto vai
crescer.
Pode crescer e vai crescer. Sim.
Eu tive aí o Paulo Ribeiro, portanto, que é secretário da Administração Interna, e efetivamente uma das perguntas que eu fiz, e ele começou-me a alencar N coisas, e uma delas falava no Porto de Setúbal, portanto, no aumento do Porto de Setúbal, no aumento da ferrovia, porque a ferrovia, quanto eu sei, é um dos elementos-chave para todo o material que possa sair, principalmente aquela de grande tonelagem. Portanto, a ferrovia, ela ia existir. Portanto, nós estamos aqui num centro que poderá ser um centro, ou seja, poderá projetar ainda Setúbal para mais do que aquilo que projetou. O Vítor disse aqui que há uns anos atrás tinha havido mais
movimentação
de cargas do que agora, não é?
Sim, sim, sim.
Isso tem a ver com alguma maneira de...
Não, há também há um reequilíbrio das cargas. As indústrias, algumas indústrias deixaram de exportar, outras passaram a importar. Houve uma compensação com os contentores que não existiam tanto aqui há uns anos. E, portanto, há uma mudança de estrutura, não é, nas cargas. E também é um porto menos industrial agora e mais comercial, passou a ser mais comercial. Ou seja, tem mais carros, tem mais contentores, que é a parte comercial, tem menos granéis e a carga
ligada. Mas, mesmo assim, o menos granéis, há um granel que se nota, não é? É esta coisa das sucatas.
O porto tem... A aposta no futuro é nestas áreas, é na... E tem a ver com a sustentabilidade, a economia circular, a bioeconomia, a economia circular e a energia, são as energias verdes, né?
Certo.
E estas áreas são fundamentais para o futuro, ou seja, vamos deixar cada vez mais de ver minérios a serem movimentados, ou seja, se queremos... por exemplo, ferros para fazer casas, construir casas, não é? Construir habitação social.
Claro.
Tem que ter ferros. Para ter ferros, tem que ter matéria-prima para fazer ferros. E a matéria-prima pode vir de dois sítios. Ou é minério de ferro, não é? Minério de ferro, e isso tem uma produção enorme de carbono, que é um das principais produtores de carbono, é a transformação do minério de ferro em ferro, não é? Em aço, no fundo do aço, é o carbono. E, portanto, e outra hipótese é fazer a economia circular, ou seja, aproveitar os ferros que já não são necessários, chamamos de sucata, não é?
Sucata.
E transformar esses ferros, portanto, em ferros úteis, o arame, o varão, sim, para podermos construir.
No fundo, reciclar, não é?
Exato, reciclar. Reciclar. Portanto, a economia da reciclagem, a economia dos resíduos, vá lá, a economia circular é fundamental hoje em dia. Os portos estão cada vez mais com essa economia, e é fundamental para a sustentabilidade, para não haver produção de carbono. Okay. Ou seja, todos os portos terão cada vez menos minério, se calhar o minério é mais bonito.
Uhum.
Para mim é um bocadinho
nós
diferente.
Nós temos um cais, que é o cais lá embaixo da Eurominas, que tem carvão.
Sim, carvão. Quer dizer, carvão já teve mais carvão. Hoje em dia não é carvão, é clinker. Tem essencialmente clinker.
Não, mas eles na altura tinham carvão.
Tinham carvão e clinker.
Eu sei, porque como trabalhei também com, numa das empresas onde eu trabalhei, tinha a ver com as limpezas do cais. Ou seja, quando vinha um navio, nós tínhamos que ter equipas para lá trabalhar.
E o clinker é interessante porque tem, há momentos em que somos importadores, por exemplo, antes da crise de 2007 éramos importadores de clinker, porque tínhamos que produzir cimento para construção,
mas
a partir da crise do subprime deixámos de construir, ter obras públicas, passámos a ser exportadores, ou seja, não houve construção até agora há pouco tempo.
Agora
estamos outra vez a voltar a ter construção e estamos a voltar outra vez a ser importadores
de clinker.
Temos que produzir.
E lembro-me na altura
cimento.
Era uma logística, porque com a maré vazia os barcos não podiam lá ir, porque podiam partir. Iam-me explicando essas coisas.
Mas hoje também utilizam cada vez mais outros resíduos que não carvão. Agora estamos num momento de alta de construção, habitação social, habitação pública, não é? Obras públicas que estão a ser feitas, e é necessário mais cimento e mais aço.
Okay.
Não é? Portanto, por isso é que esta coisa de vermos as matérias-primas do aço, temos que ter uma siderurgia nacional, porque se não tivermos, ficamos dependentes de outros países,
dos
e não queremos estar dependentes nem de Espanha, nem da Turquia, não é? E temos que ter produção de cimento para podermos construir.
A ideia que eu vejo é essa, que nós temos tudo e continuamos a estar dependentes dos outros. Quer dizer, faz-me um bocadinho...
Exatamente, mas também temos cada vez mais contentores, que é uma carga de elevado valor aqui, e temos possibilidade de ainda, com o terminal que está, de ter ainda mais contentores. Eu gosto dos navios de contentores, acho que são bonitos. Na Holanda há quem case com os navios por trás de contentores, em Roterdão, por exemplo. E o Holland Roll-Off são também atividades que acrescentam muito valor. São as tais atividades comerciais, não é?
Claro.
E depois temos o estaleiro naval, que tem um potencial enorme, potencial que vai ser realizado, porque estamos agora também a preparar essa questão. Lançamos os estudos precisamente para fazer a concessão, acaba para o ano, e vamos lançar o concurso para uma nova concessão. E hoje em dia, o estaleiro naval, tem 2 mil trabalhadores, é metade do Malta Europa, tem uma grande atividade, mas apenas de reparação.
Só de reparação.
Não pode, tem que ter muito mais. Aliás, a estratégia europeia é, temos que ter ali mais. Os países europeus têm que fazer mais coisas na área das estaleiras navais e dos portos.
E de construção, não é? Lembro-me, a 7NAV, quando foi feita, era por causa do... era por causa da crise do petróleo.
Exatamente.
Tinha que fazer os super petroleiros para dar a volta lá para baixo. Não é?
Portanto, aquilo tem um potencial enorme para construir desde navios militares, navios drones, os militares estão muito interessados, navios drones, navios de alta tecnologia, construção também de plataformas eólicas offshore, ou de apoio para o Norte da Europa, para os Estados Unidos, ou para Portugal, para a Espanha.
É que nós somos a porta mesmo de entrada para a Europa, não é?
E há poucos locais para fazer isto.
É.
Temos ali também a possibilidade de fazer o retrofit, que, pronto, além da reparação, quando há problemas, e a manutenção periódica, temos também a possibilidade de fazer o retrofit, ou seja, cortar partes dos navios, acrescentar novas, alterar o interior, meter... por exemplo, depósitos de LNG ou de metanol, são os novos combustíveis da descarbonização. Alterar, por exemplo, fazer o retrofit de navios de cruzeiro, que de vez em quando têm que ser todos alterados, e isso tem uma fileira...
E andei num que notávamos até o sítio onde tinha sido adaptado, alterado. Não é?
E eles têm uma fileira depois de valor acrescentado e de indústria, não é?
Claro.
Portanto, que é uma coisa enorme. E depois temos a parte final, as pessoas não gostam, mas também é importante, e temos que ter aqui, para não estragarmos com os nossos navios e com as nossas necessidades, as praias da Índia, uhum. que é o desmantelamento verde de navios, ou seja, cortá-lo aos pedaços e enviar, fazer tal sucata e enviá-los para a cirurgia para fazer outra vez aço para a construção.
Sim,
não é?
Claro. Não, senão... porque isso é uma reciclagem, é no fundo uma economia circular.
As pessoas às vezes
não é?
Dizem, então... queremos mais casas.
Pois.
Mais casas, mas por isso é preciso ferro.
Claro.
Né? Ferro, e de onde vem o ferro. Né?
Tem que ser.
Querem esta... mais carbono, vem do minério? Não.
Não.
Tem que ser da sucata.
Claro. Costumo afirmar que Setúbal é uma plataforma industrial atlântica. O que significa exatamente essa definição para quem vive e trabalha na região?
Essa definição de plataforma atlântica, no fundo, é porque somos um porto, que não é um porto como Sines, Transshipment, que é um porto global, tem ligação a todos os oceanos, portanto, nomeadamente à China. Mas somos um porto mais pequeno, mais de vocação atlântica, vocação de ligação primeiro à Europa. E às ilhas, mais Lisboa, aqui não temos, tráfego com as ilhas, as nossas ilhas, e temos, portanto, ligação também, vocação para ter ligações à África, e temos, e à América. Também temos ligações à Ásia, vêm carros da Coreia e do Japão, mas não é a principal vocação. A nossa vocação é mesmo atlântica, do Porto de Setúbal, porque é um porto de short sea, de barco, de navios de pequena dimensão.
Não é? Mas também é pequena dimensão por causa do fundo?
Sim, nós não precisamos ali de fazer mais dragagens, foram feitas as dragagens, até que foram muito importantes, é também um dos fatores de atração dos navios, mas as dragagens foi para podermos continuar a receber navios pequenos, porque os navios pequenos aumentaram de dimensão.
Pois.
Ou seja, não saímos do campeonato dos navios pequenos, nem era essa a ideia.
Mas eles é que aumentaram um bocadinho mais.
Eles é que aumentaram. Okay. E, portanto, se nós não fizéssemos as dragagens que foram feitas, deixávamos de receber até os navios pequenos. Né?
Claro,
passávamos
claro.
A ser, sei lá, um porto quase de rio,
sim.
De barcaças. Né? E, portanto, Lisboa, por exemplo, em Alcântara já tem navios de média dimensão. Portanto, aqui recebemos 2 mil, 3 mil, 4 mil teus no máximo, teus, que são contentores, de 20 pés. Lisboa consegue receber navios de 14 mil teus, são de média dimensão, e Sines de 24
e Lisboa será porque, como
tem
é mais
também
ao fundo, por causa dos cruzeiros também que andam lá, ou não?
Não, os cruzeiros não precisam de muitos fundos. O que precisa de muitos fundos são dois mercados em Lisboa, que é o de contentores em Alcântara, que são de navios que vão para os Estados Unidos e que vão para o Brasil e que são de média dimensão, 14 mil teus.
Okay.
Portanto, porque os que vão para a China são de 20 e tal mil teus. E depois são os agroalimentares da Trafaria, que têm 20 e tal metros. Portanto, e o Porto tem águas profundas até à ponte, mais ou menos um bocadinho a seguir, à ponte 25 de Abril.
Okay.
Pois a partir daí já é um porto também
mais parecido com Lisboa.
Com Setúbal.
Ok. Voltando depois ao mesmo tema que o Vítor já tocou, não é? Portanto, o terminal de Metrena é apontado como uma das áreas estratégicas para o futuro. Que impacto poderá ter o investimento previsto para o desenvolvimento económico de Setúbal?
Portanto, acho que poderá muito. Vamos lá ver, eu sou totalmente favorável e acho que temos uma economia ligada à economia azul, à economia do turismo, e o Rio está ligado ao turismo, não é? E temos a Troia, lá de cá, o turismo é fundamental, a pesca também, isso é fundamental. Agora, esta área da construção é uma área estratégica a nível até europeu, não é? E como lhe disse, tanto o retrofit como a construção, como o próprio desmantelamento, criam um cluster por trás que permite ter muitas empresas ligadas, fornecedoras, não é?
Claro. A ideia é essa, portanto, fazemos alavancar a economia de Setúbal.
Para fazer o retrofit de um navio de cruzeiros é preciso empresas que façam banheiras, que façam as torneiras, que façam o chão, o pavimento, não é? Que pintem, que façam sofás, que façam mesas, que façam mil e uma coisas que nós vimos dentro do navio de cruzeiros, que é preciso alterar tudo, não é?
Tudo.
Alterar tudo. E são coisas muito de muito detalhe, as pequenas rodapés, portanto, isto tudo tem por trás, não é, um cluster de produção muito grande que podemos ter aqui na região de Setúbal.
E que ajuda, não é?
Ajuda. Portanto, as plataformas eólicas têm, desde as bases às ligações, às falanges, às tubagens, à tecnologia que lá tem. Não tantas pessoas não sabem, mas aquilo tem tanta tecnologia, está dividido em tantos subsetores, é preciso tantos produtores de partes até chegar ali, que é um cluster também gigantesco que pode criar aqui na região. Portanto, aquele estaleiro tem um potencial enorme. Só no próprio estaleiro, eu diria que para aumentar 3 vezes o número, se calhar ser maior que a outra Europa, passar de 2 mil para 6 mil pessoas a trabalhar lá, e depois por trás ter um cluster de muitos milhares de pessoas que pode se nós consigamos fazer lá os investimentos, nos deixarem fazer os investimentos.
Pois, daí esta pergunta: que oportunidades poderá o Porto de Setúbal criar para as empresas locais, para que a atração do novo investimento para o concelho?
Sim, sim, portanto, exatamente.
A ideia é mesmo essa.
Portanto, e para não ficarmos só dependentes de um setor, ou do turismo, ou da pesca, só para não ficarmos só dependentes de um ou do outro setor, a ideia era diversificar e fazer um bocadinho também esta reindustrialização, mas com indústrias de elevado valor e não de baixo valor.
Pois. E a ideia seria essa, não é?
Exatamente. Portanto, a ideia é essa. Estamos a fazer isso. Okay. Vamos lançar o concurso no primeiro semestre do ano que vem. Está tudo a ser preparado. Estamos agora a fazer os estudos.
Porque isto aquilo que eu noto aqui é que nós temos um potencial enorme, porque temos autoestrada, temos caminhos de ferro, temos a avenida ou a autoestrada para a Atlântica. E depois somos um bocadinho pouquinhos, não é?
Portanto, sim, mas aqui a ideia é, no Ro-Ro, por exemplo, ter estes setores todos novos, que vão criar novas valências, com os privados, e temos muitos interessados a lutar por isto já.
Claro.
Okay. Na Lisnave temos muitos interessados de vários países, gostaríamos que fossem portugueses, não é? Mas temos muitos interessados de vários países a lutar também por isto. E portanto, há aqui um interesse muito grande. Agora, faltava concretizar, não é?
Porque
nós tivemos estes últimos anos sem este desenvolvimento, não é?
Claro.
Houve desenvolvimento em Espanha, em Marrocos, em Cabo Verde até, os portos cresceram, e aqui tiveram aqui um bocadinho parados, tirando Alcântara.
Com o sol, não é? Tiveram a apanhar sol.
E agora fizemos a estratégia, eu estou a acompanhar a estratégia, e nacional de pós-portos, e estamos a lançar concessões. Portanto, aqui em Setúbal vamos lançar 3 concessões.
É ótimo.
O Ro-Ro, o da Sapec e a Lisnave.
Okay.
E em Lisboa vamos lançar o concurso para a Sotagos, que é um terminal de contentores, e para a Silotagos, que é a antiga Silopor dos agroalimentares.
Certo,
okay. E tem muitos interessados. Há uma luta enorme também por estes.
É ótimo que isso aconteça. E é bom que nos diga, não é? Portanto,
sim,
pelo menos para os nossos ouvintes conseguirem ouvir.
Estou muito entusiasmado já. Mas, quer dizer, já conhecia, agora entusiasmado é por estar a fazer, não é?
Ir para a frente. Porque aquilo que eu tenho aqui, tinha como pergunta também, o setor automóvel continua a ser uma das grandes forças do Porto. Existem condições para que Setúbal reforce ainda mais essa liderança nos próximos anos? Por aquilo que me tem dado a explicar aqui e nos tem dado a explicar, efetivamente
vai reforçar
sem problema,
dizer,
não é?
Se calhar interessante era depois ainda conseguirmos atrair uma outra fábrica, não é?
Ok,
pronto, e vamos ver. Em si nos vão atrair a fábrica de baterias chinesa, não é?
De lítio, não é?
Isso,
portanto, e aqui houve em tempos
o lítio, mas
era uma norueguesa.
Mas isso não avançou, mas há vários interessados em fazer projetos nas novas energias, na reciclagem, portanto, na economia circular.
Certo, não?
E depois no futuro haveremos de ter a bioeconomia, que é a economia circular à base de produtos agrícolas só. Portanto, que é uma. É o que se prevê a seguir à economia circular, e os portos já têm que estar nessa onda, já temos um pouco, não é? Por exemplo, os cereais são transformados em combustíveis, não é? Em Lisboa isso já acontece. Ainda agora concessionámos um terminal da Iberol para transformar biodiesel, não é? As oleaginosas em biodiesel, em grande quantidade, mas cada vez mais estes produtos agrícolas vão ser transformados em metanol, não é? E em outros tipos de energias, com o aproveitamento do hidrogênio, mas também em outros produtos de construção. O aço também poderá ser substituído por produtos agrícolas. O cimento e as nossas roupas e até as placas.
Pois, que eu já vi tijolo. Tijolo que não é.
Qual é
tijolo pelo nome, não é?
Qual é a vantagem? A economia circular, ou seja, ele é agrícola, é um produto de origem agrícola e então quando sai pode voltar ao solo. Pois, e não tem qualquer não problema tem, de resíduos.
Sim, sim, sim. Não deixa rastro, não é? Portanto, volta ao mesmo. Vítor, tem defendido a importância da ferrovia para a competitividade portuária. O que falta fazer para melhorar a ligação ferroviária do Porto de Setúbal?
Pronto, Porto de Setúbal, se calhar muita gente não sabe, mas é o segundo maior porto ferroviário do país. Se calhar o primeiro é Sines, o segundo é Setúbal. Portanto, e os outros estão muito atrás, mesmo bastante atrás.
A sério?
Sim. Então, okay. Nós temos praticamente 30% da mercadoria sai por ferrovia, ainda agora a Alta Europa ganhou mais um comboio, tinha dois, passou para três. Temos comboios de contentores, temos comboios de ferros, temos comboios de minérios, temos comboios de tudo e mais alguma coisa ali a entrar e a sair. Okay. E de facto o comboio é fundamental porque permite não só alargar o interland, porque é mais barato para chegar mais longe, como permite descarbonizar, porque é elétrico, pois temos menos caminhões. Okay. Enquanto eles também não forem elétricos, ou pelo menos retirá-los das estradas e o congestionamento, o comboio é fundamental e o Porto de Setúbal tem essa valência. Mas é preciso mais, porque já estamos no limite da capacidade. Agora há um investimento que foi lançado pelo governo.
O Paulo diz que vinha governo, uma coisa para
que é
para aqui,
aumentar,
né,
o tamanho dos comboios até 700 metros, permitir nas linhas essa movimentação, permitir melhor manobra dentro do Porto, eletrificar também mesmo até ao final dos cais e aumentar a capacidade nas linhas de ligação para podermos ter mais comboios a circular, podemos receber mais e enviar mais comboios. Claro. Portanto, isso é fundamental. Em Setúbal estamos a apostar nisto. Falta também apostar em Lisboa, que ainda não tem... Precisa também de obras nessa área, mas ainda não está.
Mas eu quero é Setúbal. Ok. Não é que Lisboa não me interesse, mas...
Lisboa estamos a apostar na navegabilidade. Okay. É levar caminhões, contentores por barcaça...
Até mais longe.
Até a Castanheira do Ribatejo.
Tudo bem. Agora, eu passaria um bocadinho para, no fundo, para a escola, que sei que o Vítor foi professor lá, portanto...
Sim.
De que forma o Porto pode contribuir para a criação de emprego qualificado e para a fixação de jovens talentos na região? Nós acha que a faculdade, ou o Politécnico, está a criar... vamos ver se eu consigo esquematizar melhor. Nós, no nosso Politécnico, temos algo que se possa ser feito que vá diretamente para, por exemplo, ao Porto de Setúbal?
Nós temos já uma relação com o Politécnico muito grande, temos muitos estagiários do Politécnico, alguns ficam empregados no Porto de Setúbal. Okay. Temos também nas próprias empresas, estagiários nas empresas, promovemos o conjunto da comunidade portuária. Isso, temos o curso de logística, temos o mestrado de logística, dois mestrados em logística, temos um curso de pós-graduação em gestão portuária, em conjunto com o Porto de Sines, também com o Politécnico, e de facto estes cursos têm empregabilidade, acho que 100%, segundo percebo, toda a gente que sai consegue, e muitos vêm para aqui, muitos vêm para as empresas ligadas ao Porto, ou às empresas ligadas indiretamente ao Porto, clientes, áreas de logística. Eu penso que o Politécnico já tem tentado a fazer muito nessa área. Agora, é claro que temos a questão do digital, e o Politécnico também tem esses cursos, e são cada vez mais fundamentais. Nós estamos a apostar na inteligência artificial,
sim.
Atualmente nos dois portos, Lisboa e Setúbal, a inteligência artificial, e as pessoas que agora contratamos têm que ter essas valências, têm que conhecer, para ser mais competitivo temos que ter isso, né? E outros sistemas de informação, e depois também nas energias, né? Na eletricidade, porque vamos ter que ligar até 2030 os navios à tomada elétrica. Okay. Vamos ter que ter aqui o chamado onshore power supply. Já estamos a negociar a vinda do cabo de média tensão, e isso implica termos também engenheiros nessa área. Okay. Engenheiros. Depois os engenheiros civis, que também temos, é no Barreiro que temos, e que são fundamentais. Quer dizer, isto ainda há pouco tempo saiu um artigo meu sobre isso. Temos que apostar muito na sustentabilidade, na digitalização, mas sem esquecer que o Porto é logística e é a economia azul, operações, pesca, e é turismo. Portanto, as pessoas também têm que saber um bocadinho do negócio, não só... Portanto, temos de ter também técnicos na área de engenharia.
Pois é isso, era nesse ponto.
A náutica, temos a escola náutica que nos fornece pessoas para se calhar não vale a pena estar a duplicar valências, não é? Mas temos todas estas vertentes, temos os condutores marítimos, mas cada vez temos que ter mais pessoas nestas áreas de logística, energia, digitalização, sustentabilidade. Okay. São estas quatro áreas são muito importantes.
Portanto, Setúbal possui uma forte ligação ao mar, à indústria, ao turismo e à natureza. Para si, como podem estas diferentes valências coexistir e complementarem-se no futuro? Porque, no fundo, são situações que nós, às partida, estão em choque, em conflito.
Sim,
não é?
Então, Setúbal tem este... Setúbal e os outros portos também têm isso, não é? Muitos deles têm estas... São multidisciplinares, têm multiatividades. Aqui temos uma coisa que para nós é muito boa, que é termos 75% da área protegida.
Okay.
E isso é muito bom, é muito bom para a região, para mim especialmente também, porque adoro
a natureza, não é?
E temos que a proteger, é muito importante. E temos o porto separado da cidade, isto é uma vantagem, está para lá da Mitrena. Essa zona ainda é uma zona onde temos, isto é o terceiro ou quarto polo industrial do país, e temos que o aproveitar ao máximo, mas depois também temos que aproveitar o turismo. Temos a Náutica, a Doca de Recreio, onde vamos investir depois do verão na colocação de passadiços em espelho, né? Na parte poente, igual não, na parte
verdade, nascente.
E também a pesca, vamos recuperar também agora, próximo do verão, acho que antes do verão, os passadiços que estavam completamente destruídos na Roca de Pesca, e
pois,
que é preciso fazer aquela recuperação.
Sim, porque o nosso porto é de 1930, não é?
Sim, e depois também a oferta para a Náutica de Recreio, estamos em conjunto, quer no lado de Troia, quer em Sesimbra, quer em Setúbal, que vamos melhorar essa oferta em conjunto. E depois com a cidade, a relação com a cidade, que é permitida... Eu acho que pela separação do porto, porque em Lisboa é mais difícil porque está tudo misturado.
Tudo misturado. Não é? E aqui nós notamos que entramos em Setúbal, do lado esquerdo
temos... Uma parte que é uma coisa e outra parte que é outra.
Não é?
Portanto,
não.
E eu há 10 anos, quando fui presidente do porto, penso que consegui voltar o porto para a cidade, na altura, pelo menos tentámos isso, começámos a fazer alguns investimentos também na cidade, alguns de compensação, outros que nos interessavam também, até para rentabilizar as áreas. Existiram protocolos com a cidade hoje gera uma série de áreas que não existiam antes.
Sim, sim.
E agora estamos também a tentar replicar isso em Lisboa, em toda a margem sul. Lisboa, Oeiras e Vila Franca já tínhamos isso, agora em toda a margem sul estamos a tentar replicar isso. E aqui vamos continuar essa boa relação para tentar potenciar toda esta economia azul e todas estas sinergias que existem à volta do porto. Portanto, ou seja, estas atividades convivem bem aqui,
okay.
E vão ter que conviver cada vez mais com a descarbonização, com as novas energias, com a nova indústria ligada ao mar, mas ao mesmo tempo com o turismo, com as pequenas empresas de pesca, com...
Tudo junto, com
o turismo de melhor qualidade, com o turismo mais pobre... acho que temos tudo, para tudo. Conseguimos conjugar.
Vitor Galdeirinha,
com a natureza, para mim é fundamental. Acho que é a principal questão.
Temos 4 minutos para terminar e eu tenho duas perguntas que lhe queria fazer. Portanto, quando olha para Setúbal, daqui a 10 ou 15 anos, como imagina o papel do Porto na economia local e nacional? Estamos a falar já mais para a frente, já no futuro.
O que eu vejo para o futuro é... Setúbal, uma cidade atlântica, altamente desenvolvida e no turismo ligado ao mar. Essa penso que é a principal marca da cidade.
Sim,
para a cidade,
nós temos uma baía que é uma das baías mais bonitas do mundo.
Sem prejudicar o turismo.
Sem prejudicar a parte natural,
a vertente natural. Desenvolver também a pesca, mas isso, em especial a aquacultura, que acho que é o futuro, não é só a pesca, porque... Portanto, os cardumes e toda a biodiversidade dos oceanos é limitada, né? E a pesca tem alguns limites. Muitas vezes temos já menos do que precisávamos. Né? E, portanto, a questão da aquacultura é muito importante.
E agora tem um programa de televisão sobre isso, que nós temos potencial para fazer.
E aqui no estuário temos, temos já muito desenvolvimento das ostras
também.
Não é? Portanto, isto são as principais questões, mas vejo também emprego muito qualificado para engenheiros, doutorados nesta área dos estaleiros navais e da indústria de circular, da economia circular e das novas energias à volta disto, estou ali na Mitrena. Ou seja, eu acho que vejo tudo conjugado e é possível ter uma região muito desenvolvida com pessoas com muito dinheiro, que as pessoas tenham emprego qualificado. e que estejam orientadas para a economia do mar, que penso que falta, tem potencial e falta aproveitar, e acho que vamos conseguir aproveitar.
Ok, então vou para a última pergunta, portanto, para terminar, olhando para além dos números e dos investimentos, que mensagem gostaria de deixar aos setubalenses sobre o futuro da cidade, do seu porto e das oportunidades que podem surgir para as próximas gerações?
A mensagem que se calhar deixava, porque muitas vezes as pessoas não conhecem, não percebem o que é o porto, não é? Mas a nossa roupa, as nossas mobílias, a nossa casa, o carro, tudo isto passa pelos portos. Se quisermos extinguir os portos, se quisermos acabar com os portos e com os navios, vamos ter uma dependência cada vez maior ou de Espanha, ou de países ou da África, e vamos deixar de ter os nossos produtos a chegar cá de forma barata, vamos depender de terceiros. Nós não podemos, sabemos hoje na geoestratégica que não podemos ficar dependentes de outros, portanto nós temos que acarinhar e querer ter aqui portos para podermos receber os produtos diretamente, de forma independente, sem dependermos de estrangeiros, e podermos ter esses produtos mais baratos, na cadeia logística, mais rapidamente. E, por exemplo, as pessoas das ilhas sabem-se muito bem, não é? Se não tiverem navio, não têm produtos. Nós aqui não nos lembramos muita vez. E, portanto, eu acho que devemos olhar para o futuro do Porto como multifacetado. Tem que ter muita área protegida e proteção total. Eu não quero, de forma alguma, contaminar o que quer que seja. Queremos, pelo contrário, se for possível, regenerar, devolver mais áreas naturais. Okay. E contribuir para isso. Também com a economia do turismo, que acho que é fundamental, e essa tem que se desenvolver, porque permite também às pequenas empresas criarem muito, muito valor muito e terem valor, emprego, sim. Não é? Mas depois não descurar o emprego de salários muito elevados de pessoas que têm licenciaturas, doutorados, engenheiros, que podem trabalhar numa indústria muito moderna de valor acrescentado, claro. E no topo, não é?
Pois. No fundo, sem dúvida. Como criamos valor.
Em muitos outros países, por exemplo, Singapura, não é?
Que nós estávamos a falar.
Criar valor para que as pessoas tenham dinheiro e tenham um bom emprego.
E sintam bem em estar em
Setúbal.
Sem setubalenses, não é?
Sem prejudicar o ambiente. Sem prejudicar o ambiente. Da forma mais limpa que seja possível.
Vitor Cardeirinha, gostava muito de continuarmos esta conversa, e esta conversa tinha pano para mangas. Portanto, chegamos ao fim dos nossos 30 minutos. Quero desejar uma boa semana, portanto um final de semana, e vamos-nos ouvir para a próxima semana com um outro convidado que penso que também irão gostar de ouvir. Obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado, Carlos.
Conversas no Rádio. 30 graus.